Entrevista.
O professor do Departamento de Farmácia e coordenador do Laboratório de Bioquímica Clínica da Universidade Federal de Sergipe, Lisandro Borges, conversa com a gente a partir de agora aqui na Rádio UFES FM. Em pauta, a nova explosão de casos de dengue em todo o Brasil. São quase 500 mil casos confirmados e prováveis da doença no país. É uma satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no estúdio, professor. Eu gostaria de saber inicialmente como são feitos os testes para saber se a pessoa tem ou já teve dengue. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Josafá. Boa tarde aos demais ouvintes da Rádio UFES. Prazer muito grande estar aqui com vocês. O diagnóstico da dengue, ele é feito de duas maneiras. Eu tenho os testes de biologia molecular e eu tenho os testes considerados testes rápidos. Hoje, os testes rápidos, segundo a RDC 786, eles podem ser executados em farmácias, drogarias e consultórios isolados. Que tipo de teste rápido eu tenho hoje para a população tirar aquela dúvida? Estou com dengue ou já tive dengue? Também é uma pergunta importante quando se fala em dengue hemorrágica. Então eu tenho, para testes rápidos, que é aquele teste que é uma picadinha na ponta do dedo, uma gotinha de sangue, num cassetezinho, e a leitura é uma leitura visual. O resultado positivo ou negativo. Então, eu tenho nesses moldes o teste NS1, que é uma partícula, uma glicoproteína viral, que é liberada na fase aguda da infecção pelo vírus causador da dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 ou dengue 4. Então, o NS1, ele vai dar positivo nesse teste de 3 a 5 dias de picada e contágio. NS1. Então, o NS1, ele serve para o médico para um diagnóstico precoce da dengue. Então, esse paciente está com dengue agora. Temos o outro tipo de teste, que é o teste de anticorpo, que vai detectar o IgM e o IgG. IgM também fase aguda da doença, só que o IgM ele começa a elevar-se em torno de 15 a 20 dias do contágio. Então, IgM reagente, o indivíduo também possivelmente esteja com dengue agora. E o IgG, similar como era na Covid-19, indica que a pessoa já teve dengue. Ou, no caso agora, que nós temos a introdução da vacina, Qdenga, Dengvaxia, a vacina do Butantan ainda não está disponível, mas quando estiver, todos que receberem a vacina também vão formar IgG. Então, recapitulando, eu tenho NS1, que é o marcador de fase aguda da doença, a pessoa está agora com dengue. Eu tenho o IgM, que é o marcador de anticorpo, ele leva um pouquinho mais tempo para ser formado, mas também é útil no diagnóstico. E o IgG, que indica que a pessoa já teve dengue. Por que é importante fazer o IgG? Porque a pessoa que já teve dengue, se ela pegar novamente, ela tem chance de fazer a dengue hemorrágica, que é a queda das plaquetas, o sangramento, que leva a pessoa para uma UTI, para um hospital, por um choque hipovolêmico, por exemplo, ou um problema plaquetário grave. Então, é interessante a pessoa saber se teve ou não, pelo IgG. Se ela tomou vacina, o IgG também sempre vai dar positivo, mesmo que a pessoa nunca tenha pego a dengue. E para finalizar, os testes moleculares, que aí são feitos no LACEN ou laboratórios de análises clínicas, que vão detectar pedaços do vírus em secreções, no caso, na corrente circulatória, no soro, no plasma, indicando que a pessoa está contaminada agora com o vírus da dengue.
Há muito receio da população, professor, em procurar um hospital, por exemplo, para fazer o teste do diagnóstico da dengue. Neste caso, qualquer farmácia pode fazer o teste?
Não são todas as farmácias. Tem farmácias específicas que indicam que fazem esse tipo de teste. Temos uma rede aqui em Sergipe, por questões éticas eu não posso falar o nome, mas é uma rede grande que tem um sistema de execução de testes, faz mais de 75 testes. E faz dengue, NS1, IgM e IgG. Então, tem uma outra rede também que também está começando a realizar os testes. É uma realidade nova para a farmácia, mas as redes estão se atualizando e implementando os testes rápidos, que aí é como você disse, a pessoa não vai para o hospital pegar a fila, né, todo aquele transtorno, ela prefere um diagnóstico mais precoce, um diagnóstico mais rápido. Então as farmácias vão começar a estarem habilitadas para fazer esse teste rápido na própria farmácia. Em dando positivo, o farmacêutico encaminha ao infectologista, que vai pedir mais exames e vai ver a necessidade de internar o paciente ou de fazer um tratamento.
A gente falou aqui no início da entrevista, professor, que são quase 500 mil de casos prováveis e confirmados da doença nos primeiros meses de 2024. O que é que está por trás, de fato, dessa nova explosão da dengue em todo o Brasil, professor?
Três fatores. Primeiro fator, ambiental. A gente está vendo um aumento recorde de temperatura, chuvas desproporcionais, em alguns cantos muita chuva, em outros mais seca. Nesses locais, essa variação climática faz com que o tempo de fecundação desses ovos, a eclosão das larvas do Aedes aegypti, acelere esse processo. Esse excesso de calor e essa chuva logo depois acelera o processo. E aí eu tenho um aumento da proliferação da fêmea, porque a fêmea que é hematófaga é ela que pica. O macho fica no ouvido fazendo barulho, distraindo, e a fêmea vai lá e dá a picadinha e injeta o vírus dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, que são os quatro tipos de vírus da dengue que nós temos no Brasil. Mais prevalente Sergipe, tipo 1 e tipo 2. Nordeste, tipo 1 e tipo 2. Em outros estados, todos. Então, primeiro, mudanças climáticas. Segundo, invasão em áreas florestais. Então, nós estamos invadindo locais que antes eram matas fechadas, florestas, que também coexistem os mosquitos naquele local. Então, quando eu invado aquele local, eu acabo tendo mais contato com os animais silvestres, enfim, mas também com os insetos daquele local, aumentando também a taxa de contaminação pela dengue. E o terceiro e último motivo, infelizmente, é a educação populacional. A gente está cansado de saber o que precisa fazer com dengue, que é limpar a caixa d'água, que é evitar água parada, que é evitar os pneus estarem virados para cima, acumulando água da chuva, mas a população não faz o que precisa ser feito. Enquanto que um vizinho faz, o vizinho ao lado tem um terreno baldio que é um criadouro de mosquitos. Então, infelizmente, depende da atitude individual de cada um para a gente evitar os surtos que estão acontecendo. Se a pessoa não limpa uma calha, se a pessoa não limpa a sua caixa d'água, se a pessoa não faz a verificação diária, se tem acúmulo de água parada nos vasinhos das flores, uma tampinha pode gerar até 800 a 1.500 mosquitos. Então, quer dizer, em pouco volume de água, eu já consigo ter uma proliferação enorme das larvas. E eu posso complementar essa pergunta em falta de investimento do poder público. Porque eu tinha o projeto Wolbachia, que é o projeto de uma bactéria, que essa bactéria, quando ela infecta o Aedes aegypti, a mosquita, ela fica estéril. E eles, no ano de 2011, começou o projeto, o Instituto Melinda Gates investiu quase 35 milhões de dólares. Em 2015, para você ter uma ideia, foi 1,5 bilhões investidos nesse projeto, lançando essa bactéria no ambiente para contaminar as fêmeas do Aedes aegypti, no Rio de Janeiro, em Niterói, mais especificamente em Niterói, no interior da Bahia, reduzindo 80% a dengue nesses locais. A pergunta que surge é, cadê esse projeto? Por que não continuou? Um projeto ambiental, que não vai destruir a natureza, eu não estou colocando inseticida no meio ambiente, é uma bactéria, então é um projeto biológico de redução do vetor. Porque veja comigo, é inteligente isso. Porque quando eu combato o vetor, o Aedes aegypti, eu estou diminuindo quatro doenças. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Então é muito mais barato e eficaz eu acabar com o vetor em acabando com o vetor, eu reduzo as doenças, do que eu ficar investindo em cura e em tratamento. Que as pessoas já estão contaminadas, já estão doentes e já estão gerando custo para o SUS. Né? Uma internação hospitalar, uma UTI para esse indivíduo, transfusão de sangue concentrado de plaquetas para essa pessoa que está com a plaqueta baixa, com a dengue hemorrágica. Então tudo isso é custo. Se eu investir na ponta, na prevenção e, no caso, em estratégias tecnológicas e biológicas de combate ao vetor, eu teria uma redução de casos.
Estamos aí na expectativa, professor, do início da vacinação da população em todo o território nacional nos próximos dias para combater a dengue. A imunização é a solução de fato para o controle da doença no Brasil ou não?
A vacina é o extintor de incêndio quando a casa pega fogo. Né? Ela vai apagar o incêndio, mas a casa vai ficar chamuscada. Então, em analogia, seria muito melhor a gente acabar com o vetor, reduzir a incidência e vacinar somente os mais vulneráveis. Porque olha o grande problema da Takeda, que é a indústria que faz a vacina. Ela não tem matéria-prima para fazer um volume como o Brasil necessitaria. Então já está faltando vacina nas redes privadas de vacinação. Já não tem. Porque a empresa está voltando para a demanda do Ministério da Saúde. E as pessoas que serão vacinadas não é 40% das pessoas que precisariam da nossa população, em regiões endêmicas. Então a gente precisa, sim, muita vacina para atender uma grande parcela da população, mas o mais importante, a pessoa que está vacinada não impede que a pessoa interne o hospital, não tenha um agravamento. Essa pessoa tem menos chance de fazer uma dengue hemorrágica e de morrer, mas ela pode necessitar da internação hospitalar, então ela vai continuar dando custos para o SUS. E o mais importante, em distribuindo a vacina, eu tenho que garantir que essa população venha, seja vacinada, porque são duas doses. Então, se eu não estou conseguindo vacinar com bivalente na Covid, que é um fracasso, menos de 40% da população sergipana vacinada com a bivalente, quais motivos? Não quero mais, já vacinei três, tá bom, eu não tenho tempo, eu não sei onde tem, são N desculpas. As mesmas desculpas que vão ser aplicadas para dengue. Então, o grande desafio hoje no Brasil, primeiro, ter a vacina para todo mundo. Segundo, que a pessoa vá se vacinar. Então, eu tenho que ter campanha, eu tenho que ter mídia, eu tenho que ter rádio, TV, toda hora motivando essa população para que ela vá fazer a vacina da dengue. E o mais importante, carro itinerante, busca em casa, leva a vacina em casa, leva nas escolas, leva nas universidades. Ir aonde o povo está para vacinar também é importante. Porque tem pessoas que trabalham o dia todo e não conseguem ir na unidade básica. Quando chega na unidade básica, 4, 5 horas da tarde está fechada a unidade básica. Então, abrir a unidade básica sábado e domingo, posto de vacinação nos shoppings, nos grandes mercados, mercado público, por que não? Acesso à vacina também é importante, para a pessoa também não dizer que ela não encontrou a vacina.
Lisandro Borges, professor do Departamento de Farmácia e coordenador do Laboratório de Bioquímica Clínica da UFES, mais uma vez foi muito bom ouvi-lo aqui na Rádio UFES FM. Obrigado pela entrevista, professor.
Obrigado e um abraço a todos.
Josafá Neto, para a Rádio UFES FM.